Começa agora o Uninter Informa.
Olá, bem-vindos a mais um Uninter Informa. Eu sou Douglas Miranda e nesta edição você confere. Brasil vive o dilema entre a reabertura do comércio ou isolamento social em tempos de pandemia. Fim dos benefícios para acidentes de trabalho em trajeto tem preocupado trabalhadores. A importância da vitamina D para o organismo do ser humano. Isolamento vertical ou horizontal? Qual a forma mais apropriada no combate ao Covid-19? É o que opinam os alunos Isaac Almeida e Patrícia Lourenço no quadro Comenta Aí. E o seu Miro? Está preocupado com as informações que têm chegado no seu WhatsApp sobre as medicações que podem tratar o coronavírus. E mais, agenda cultural e previsão do tempo agora no Uninter Informa. Acesse nossa página no Facebook, @jornalismouninter, e interaja conosco. Acesse também os programas anteriores em mediaçãouninter.com.br. Você também pode ver os outros programas, os anteriores, pela Rádio Uninter em uninter.com/rádio. Eu repito para você, uninter.com/rádio. Após pressão da Associação Comercial do Paraná, a ACP, Curitiba decidiu reabrir o comércio e relaxar o isolamento social. Outras cidades seguem o mesmo caminho, apesar das orientações da Organização Mundial da Saúde, a OMS, e o Ministério da Saúde. Confira na matéria de Alexandre Nascimento.
O Brasil tem sofrido com a economia desde a chegada do coronavírus no país em fevereiro. Empresários e o próprio presidente Jair Bolsonaro vêm pressionando governadores e prefeitos a aliviar o isolamento social e reabrir o comércio. A queda de braço entre os dois lados resultou na exoneração do ministro da Saúde Luiz Henrique Mandetta e a nomeação de Nelson Teich na tarde do último dia 16. Hoje, o Brasil registra oficialmente 30.961 infectados e 1.956 mortos por Covid-19. A preocupação maior é quanto à capacidade de atendimento nos hospitais nos próximos dias. Em Curitiba, o prefeito Rafael Greca anunciou em live pela internet que Curitiba vai reabrir o comércio e aliviar o isolamento social a partir desse dia 17 de abril. Outra medida divulgada pela prefeitura é o uso obrigatório de máscaras em locais públicos.
É preciso que o comerciante entenda que, além do dinheiro ou do ganho econômico, existe o grande dever com a vida de todos. Mantendo o distanciamento social, lavando as mãos, nós queremos que todo mundo use máscara.
Apesar das orientações da Organização Mundial da Saúde de manter o isolamento social, países europeus têm planejado gradualmente suspender as restrições. No entanto, para o diretor-geral da instituição Tedros Adhanom, reforça a importância do isolamento social, apesar da diminuição de casos em alguns países, principalmente na Europa. A última coisa que os países precisam é reabrir as escolas e os negócios, apenas para ter que fechá-los outra vez, devido ao ressurgimento de casos. Medidas agressivas para localizar, isolar, testar e tratar e monitorar os casos não são somente a melhor e mais rápida saída de uma contenção econômica e social extrema, mas também são a melhor maneira de evitá-las. Diante da pandemia de coronavírus, o Fundo Monetário Internacional diz que o grande confinamento vai diminuir drasticamente o crescimento global, com precisão de retração de 3%. A previsão da entidade é que o PIB brasileiro vai cair 5,3% neste ano, enquanto os países com economias em desenvolvimento vão registrar, em média, uma queda de 1%. Para o novo ministro da Saúde, Nelson Teich, é possível aliviar o isolamento com incentivo à economia. Teich defendeu também o uso de testes em massa para garantir dados precisos sobre os pacientes e definir ações para a saúde e abertura do isolamento.
A gente discutir saúde e economia, isso é muito ruim, porque na verdade essas coisas elas não competem entre si, elas são completamente complementares. Quando você polariza uma coisa dessa, você começa a tratar como se fosse pessoas versus dinheiro, o bem versus o mal, empregos versus pessoas doentes, e não é nada disso.
Repórter Alexandre Nassa para o Niter Informa.
E a previsão do tempo para o norte do país, Eduardo?
E a previsão do tempo para o norte do país, nos estados de Tocantins, Amazonas e Rondônia, é quente e úmido. Áreas de instabilidade em todo o norte do Brasil provocam uma grande quantidade de chuvas. No Pará, a média teve um aumento de 89% em relação a abril do ano passado. Em Palmas e Porto Velho, sol e aumento de nuvens de manhã, pancadas de chuva à tarde e à noite, mínima 23 e a máxima chega a 31 graus nos dois estados. Em Manaus, sol com muitas nuvens durante o dia, períodos nublados com chuva a qualquer hora, mínima 25 e a máxima chega a 30 graus.
Vamos saber o que foi destaque na agência Mediação com Luiz Gustavo. Olá, Luiz, tudo bem com você? Nos conte um pouco quais as publicações na agência.
Dentre os destaques do portal Mediação estão segredos da Cachoeira Salto Belo, localizada no interior de São Paulo, mais precisamente na cidade de Ituverava. O ponto turístico é considerado como patrimônio natural. Acompanhem o vídeo documentário produzido por Nicole Beck e descubram todos os detalhes, histórias e belezas do local. Essa semana saiu na revista Entre Verbos uma matéria sobre como as redes sociais impulsionam para o protagonismo feminino. Iniciativas como o grupo Clube da Alice e a Marcha Internacional das Mulheres são exemplos dos protagonismos gerados e amplificados pelos canais digitais. Confira a matéria completa produzida pela estudante Amanda Zanluca. Matéria também produzida pela Amanda Zanluca fala sobre a importância de tomar banho de sol diariamente, por, no mínimo, 15 minutos ao dia. Quais os benefícios e o que pode causar a deficiência de vitamina D no organismo? Essas e outras matérias você confere no portal da Agência Mediação. Acesse www.mediaçãoninter.com.br. Repetindo, mediaçãoninter.com.br.
E aí, Eduardo, qual a previsão do tempo para o Nordeste?
No Nordeste, a semana seguiu com umidade elevada em toda a região, mas a chuva mais volumosa passou e agora no final de semana as chuvas vão ser isoladas, ou seja, uma parte chove e a outra não. A previsão do tempo para os estados de Maranhão, Bahia e Piauí é quente, porém chuvoso. Em Salvador, sol e aumento de nuvens de manhã, pancadas de chuva à tarde e à noite, mínima 24 e máxima 31 graus. Em Teresina e São Luís, sol com muitas nuvens durante o dia, período de nublado com chuva a qualquer hora. Em Teresina, a mínima chega até 23 graus e em São Luís fica na casa dos 25. Os dois lugares chegam à máxima de 30 graus.
Você está acompanhando o Uninter Informa, o rádio jornal laboratório do curso de jornalismo da Uninter. O programa de hoje está sendo gravado pelos estudantes do curso, cada um em sua casa, para manter o isolamento social. A medida provisória 905, assinada pelo presidente Jair Bolsonaro, que cria o programa Verde-Amarelo, retira o benefício do auxílio-doença para acidentes sofridos no deslocamento entre casa e trabalho, ou vice-versa. Ouça agora a matéria e saiba o que a medida muda para os empregados e empregadores.
O fim do pagamento de auxílio-doença para acidentes sofridos no deslocamento entre casa e trabalho, ou vice-versa, preocupa trabalhadores. A medida provisória 905, assinada pelo presidente Jair Bolsonaro em novembro de 2019, que cria o programa Verde e Amarelo, não considera mais o benefício para estes casos. O diretor da CUT Paraná, Central Única dos Trabalhadores, Márcio Killer, explica sobre as consequências dessa mudança para o empregado.
Isso, além de não ter mais, não receber mais a hora itinere, você também não está sujeito às consequências do deslocamento, por exemplo, como um acidente de trabalho, que antes você considerava o deslocamento até o trabalho, se acontecesse alguma coisa, você poderia abrir uma CAT, uma informação de acidente de trabalho, né, para poder recorrer ao INSS se fosse o caso de um acidente grave e tal, né. Com isso, com essa transformação, isso deixou de acontecer, ou seja, é tua responsabilidade. Se você sofreu um acidente, você não vai ter mais a cobertura do seguro ou cobertura previdenciária.
A medida traz mudanças que, na visão de Killer, são prejudiciais para os trabalhadores. já que desde o momento que o trabalhador acorda para ir ao trabalho, o mesmo já se encontra a serviço do empregador.
Nós, da CUT, consideramos que a reforma trabalhista foi um grande retrocesso para os trabalhadores como um todo. A gente também considera que foi mais uma mexida na lei em favor dos patrões. Se acontecer um acidente de trânsito contigo, além, é claro, de não pagar esse deslocamento, porque a partir do momento que você acorda, levanta para ir trabalhar, você já está a serviço do, né, do empregador.
A MP retira o inciso do artigo 21 da Lei 8.213, de 1991, que determina o que é equiparado a acidente de trabalho. Para as empresas, não é mais necessário emitir a CAT, Comunicação de Acidente de Trabalho. Até então, acidentes de trabalho deveriam ser comunicados até o primeiro dia útil após a ocorrência. Por outro lado, a questão também é vista como benéfica para a economia brasileira. O professor de economia, Daniel Cavagnari, explica o que essa decisão melhora nos negócios.
O principal, que é o FAP, o Fator Acidentário Previdenciário, ou de prevenção. Esse fator, o que ele faz? Todas as vezes que a empresa tivesse um acidente de trabalho, ele contava pontos. E quanto mais pontos a empresa tivesse, mais teria que pagar pelo seguro de acidente de trabalho. Do contrário, com menos acidentes, poderia até ter desconto nesse seguro, em até 50%.
Para Cavagnari, o empregador não tem como evitar o acidente de percurso, porque não é o responsável pela manutenção das vias.
O problema nesse caso é como é que o empresário faz para evitar que acidentes de percurso aconteçam. Qual a responsabilidade dele acerca dos buracos nas vias, calçadas sem manutenção, valeta a céu aberto, ou até mesmo na sinalização precária? Ou ainda, até questões de segurança pública ou enchentes. Como o empresário consegue criar mecanismos para evitar um acidente causado por uma administração pública precária?
Sabrina Fernandes para o Uninter informa.
Fiquei sabendo que fez um frio lá no Centro-Oeste. Conte mais para nós, Eduardo.
A madrugada de ontem foi a mais fria do ano até agora nas capitais de Campo Grande e Cuiabá. O ar frio de origem polar entrou com força sobre o centro-sul do Brasil e causou uma acentuada queda na temperatura nos estados do centro-oeste. Para este final de semana, em Cuiabá e Campo Grande, o sol começa a esquentar com algumas nuvens e sem chuva. Nas duas regiões, a temperatura chega a 30 graus neste fim de semana. Ainda na região centro-oeste, em Goiânia, sol e aumento de nuvens de manhã, pancadas de chuva à tarde e à noite. A mínima neste final de semana chega a 18 graus e a máxima fica nos 30.
No Brasil, há uma discussão sobre qual a melhor solução para combater o Covid-19. Isso porque existem os defensores do isolamento vertical, que significa manter apenas as pessoas do grupo de risco em quarentena. E tem quem defenda o isolamento horizontal, que é o maior número de pessoas possíveis em casa. Sobre este tema, os estudantes de jornalismo Isaac Almeida e Patrícia Lourenço deram sua opinião.
Colega Estão Ninter, sou Isaac Almeida, estudante de jornalismo da instituição. Sobre esse Covid-19, isolamento, eu particularmente passo a concordar com um isolamento vertical, haja visto que a gente precisa começar a liberar a economia desse país e a retomar a abertura das universidades, das empresas, enfim, e cuidar das pessoas que realmente precisam, né? As pessoas que estão na área de risco aí, então elas precisam tomar todos os cuidados. Eu acho que a gente precisa ir retomando o país e retomando a economia, porque a economia também é uma doença. É como disse o presidente Bolsonaro, são duas doenças. Eu não posso tratar uma doença do paciente e deixar a outra sem tratar. A gente tem que tratar as duas, né? Então é importante, acho que para a economia, é importante para a saúde do povo brasileiro, porque não deixa de ser uma doença também se a economia do país não estiver andando bem. Então teríamos uma série de problemas. Mas aí, também é importante destacar o excelente trabalho feito pelo ex-ministro da Saúde, Henrique Mandetta. Desejo sucesso ao novo ministro que assume aí, o TESH. Que Deus o abençoe, que Deus o conduza, né, para fazer um bom trabalho. Mas com relação aí a um isolamento horizontal e o vertical, horizontal, claro, foi muito importante até aqui, mas acho que precisamos agora começar esse isolamento vertical e retomando as coisas.
Nesse momento é importante manter o isolamento horizontal, já que por meio dele existe um potencial maior para conter a pandemia. E também dessa forma a gente consegue impedir uma superlotação no sistema de saúde. Claro que aqui existem prós e contras ao isolamento horizontal, né? Já que a gente está falando de economia. A economia de um país inteiro. No Brasil, a gente já tem um número muito grande de pessoas desempregadas e isso vai aumentar consideravelmente. Mas nesse momento, a gente também está falando de um vírus muito pouco conhecido no sentido de combate. Então, isolamento horizontal, nesse momento, né, parece ser a melhor forma de conter. A gente está vivendo em um mundo que está em constante mudança por conta de tudo isso. A gente não vai voltar para o mundo como ele era antes. Mas também não sabemos o que nos espera nos próximos meses.
Várias notícias circulam nas redes sociais sobre as formas de tratamento do novo coronavírus. As mensagens têm deixado muita gente confusa sobre a veracidade das informações. E um deles é claro, seu Miro, que nos mandou um áudio. Vamos ouvir?
Rapaz do céu, não sei se vocês lembram de mim ainda. Aqui é o Miro, do WhatsApp, tudo bem com vocês? Faz tanto tempo que não se falamos, né? Deus livre, mas ó, eu quero que vocês fiquem tranquilos, tá? Que eu tô totalmente de quarentena, tô sempre ficando em casa, ainda mais que eu sou considerado grupo de risco, né? Mas olha, eu não vou dizer um negócio pra vocês, eu não imaginava que essa quarentena seria uns 40 dias, mas pela minha conta aqui nós já estamos no centésimo. Que confusão, rapaz do céu, tá durando mais que os casamentos do Fábio Júnior. Mas falando ainda sobre isso, olha só, essa semana eu recebi uma notícia no meu WhatsApp falando sobre um remédio que está sendo usado em outro país. Lá dizia mais ou menos assim, a Agência de Regulamentação de Remédios dos Estados Unidos aprovou o uso de cloroquina em todos os pacientes com coronavírus, depois que o resultado mostrou a eficácia do remédio. Rapaz, foi difícil pra ler aqui, umas palavras horríveis, horríveis, horríveis pra ler. Eu não sei nem pronunciar direito, Deus o livre. Mas se for verdade, isso aí pelo menos uma notícia boa, né? Até que enfim algum remédio está sendo eficaz. Agora sim, a parte mais difícil é saber se isso é verdade, né? Já até me indicaram... Me indicaram, ultimamente estão indicando tanta coisa para curar esse tal do corona. E rapaz do céu, parecia que esses dias estavam querendo me temperar inteiro. Mandar receita de limão com vinagre, sal, Deus livre. Então eu gostaria que vocês daí no Inter Informe me avisassem se isso é verdade ou não. Porque olha, eu torço muito, muito para que tudo isso passe. Não vejo a hora de tomar aquele cafezinho na padaria. Porque, veja pelo meu lado, eu nunca pensei que ia cumprir prisão domiciliar em toda a minha vida. Deus sou livre, Deus sou livre. Se bem que eu falo assim, mas nunca fui muito de sair de casa mesmo. E outra, esse pessoal do Whats faz uma confusão. Então, mais uma vez eu peço a ajuda de vocês aqui, tá? Vou ficar de olho aqui na internet pra saber dessa mensagem. Abraço, gente, até mais.
É importante deixar claro que esta mensagem recebida pelo seu Miro e que circula nas redes sociais é falsa. A Agência de Regulação de Remédios Americana, a FDA, até utilizou a cloroquina para testes em certos pacientes, mas até o momento não foi aprovado nenhum produto para o tratamento. A checagem desta informação foi feita pela agência de fact-checking aos fatos. Então, seu Miro, já sabe, né? Fique em casa e cuidado com essas receitas milagrosas. A vitamina D é essencial para o corpo humano, que é absorvida através dos raios ultravioletas. A deficiência da vitamina pode causar uma série de problemas de saúde, como câncer, doenças autoimunes, né? Entre outros, basta apenas 15 minutos de sol por dia para se absorver a vitamina. Confira na matéria de Amanda Zanluca.
Se expor ao sol diariamente traz diversos benefícios ao nosso organismo, sendo um deles a produção de vitamina D, que diferentemente das outras vitaminas, é tão essencial para nós que o nosso próprio corpo a produz, quando a pele é exposta a raios ultravioletas. E a ausência de vitamina D no corpo pode proporcionar uma série de complicações, como explica a nutricionista Jéssica Bressan.
Estudos mostram que a deficiência de vitamina D está relacionada a diabetes tipo 1, a doenças inflamatórias, artrite. Os níveis inadequados da vitamina D também estão relacionados a certos tipos de câncer, câncer de colo, câncer de mama, próstata, até mesmo a depressão está relacionada a níveis inadequados de vitamina D. Doenças cardiovasculares, então, várias são as doenças que estão relacionadas, né, e que podem estar relacionadas com essa deficiência de vitamina D.
São necessários apenas 15 minutos de sol por dia para a produção da vitamina D, pois os raios ultravioletas do tipo B, UVB, são capazes de ativar a síntese desta substância, sendo a orientação de expor no mínimo braços e pernas ao sol sem proteção solar para que seja feita a absorção adequada da mesma. Mas mesmo que a principal fonte de vitamina D seja por meio da exposição solar, alguns alimentos também são fontes desta vitamina, como esclarece a nutricionista.
Nós temos ali uma parte dessa vitamina D onde nós podemos absorver através da alimentação. Onde, né, quais alimentos nós conseguimos encontrar a vitamina D? No óleo de fígado de bacalhau, fígado de boi, né, os peixes de modo geral, leites e derivados também, gema de ovo, os cogumelos. Então, nós conseguimos encontrar aí em diversos alimentos também uma fonte de vitamina D.
Mas os alimentos mencionados só fornecem no máximo 6,85% da quantidade necessária que o nosso corpo precisa diariamente de vitamina D. O consumo da vitamina D é essencial para gestantes, sendo que a falta dela pode levar a abortos no primeiro trimestre. Já no final da gravidez, a carência do nutriente pode levar à pré-eclâmpsia e aumentar as chances da criança ser autista. Franciele Borba Vidal conta que sofreu com a falta de vitamina D na gravidez.
Falta da vitamina D eu tive quando eu estava grávida. Eu sentia muito fraqueza, eu pegava muita gripe. E fez os exames e constou que eu estava com falta de vitamina. Fiz o tratamento, pegava sol, tomava o medicamento para aumentar a vitamina D e também fiz a injetável. E daí resolveu. Foi isso que aconteceu quando eu estava grávida.
Amanda Zanluca para o Ninter Informa.
Aqui no Ninter Informa você também confere informações de utilidade pública com o Luiz Gustavo. E aí, Luiz, tudo bem? Quais são as informações de hoje?
A Secretaria de Planejamento e Projetos Estruturantes e a Secretaria da Fazenda do Paraná começaram na última quinta-feira, dia 16, a divulgar o primeiro boletim que compõe a conjuntura fiscal, econômica e social do Paraná diante dos impactos da pandemia do novo coronavírus. O documento será atualizado semanalmente e tornado público à população. O Tribunal Regional Federal da Primeira Região em Brasília suspendeu a exigência de regularização do CPF para concessão de auxílio emergencial por causa da pandemia do novo coronavírus. A condição, que era uma das regras para que trabalhadores informais, autônomos e desempregados recebessem as três parcelas de R$ 600 da ajuda do governo federal. A decisão é do juiz federal Ilan Presser. A inflação oficial no Brasil desacelerou para 0,07% em março, após uma alta de 0,25% em fevereiro, segundo o Índice de Preços do Consumidor Amplo, o IPCA. Esse é o menor resultado para o mês de março desde o início do Plano Real, em julho de 1994. No ano, o indicador acumula alta de 0,53%. As informações são da Agência Estadual de Notícias do Paraná, da Agência Brasil e da Agência IBGE de Notícias.
E lá na região dos mineiros, dos paulistas, como vai ficar esse final de semana, Eduardo?
Na região sudeste, os últimos 7 dias choveu menos de 10 milímetros. Nesta época do ano, é normal que as chuvas comecem a minguar na região e a tendência é que as precipitações fiquem escassas nessas áreas. O tempo é com muitas nuvens nos 4 estados. Chega até a aparecer um sol bem nítido, coberto com muitas nuvens durante o dia e períodos de céu nublado à tarde. Em Belo Horizonte, a mínima é de 18 graus e a máxima chega a 26. Em Vitória, no Espírito Santo, a mínima fica na casa dos 20 graus.
Alexandre, conte para nós qual é a agenda cultural para este final de semana. Apesar de todo o isolamento e não ter shows ou eventos culturais, o que nós temos de opção, mesmo estando em casa?
Está confirmado O show do Roberto Carlos, ele vai fazer uma live no próximo domingo, dia do seu aniversário de 79 anos. Segundo a assessoria do cantor, a duração vai ser de 45 minutos. A transmissão deve acontecer no início da noite, mas o horário exato ainda não foi divulgado. E para os amantes de filme com pipoca, tem dois filmes que retratam o período que o mundo passa atualmente. Desde o começo da pandemia, o filme Contágio e a Gripe se tornaram um dos mais assistidos durante o período de isolamento social. Os dois filmes falam de um vírus letal, que por coincidência inicia na China e ataca a humanidade. No filme, cientistas e médicos tentam achar a solução para o problema e os governantes iniciam medidas para a contenção da doença. E alguns dos museus mais visitados do mundo e que estão de portas fechadas por conta do coronavírus, como os museus do Vaticano, o Louvre de Paris, Museu do Prado em Madrid e a Galeria Uffizi em Florença, podem ser visitados virtualmente.
E aí, Eduardo, aqui para nós, como vai ficar o final de semana?
Na região sul, a temperatura nesta semana ficou abaixo de 0 graus em alguns locais dos três estados. Valores abaixo dos 10 graus centígrados devido à grande massa de ar fria vindo do Polar Sul. Para este final de semana, a temperatura permanece estável durante os dois dias. O sol deve aparecer entre nuvens a partir do meio-dia, mas sem risco de chuva. A máxima chega a 39 graus e a mínima 12, principalmente nos horários com maior umidade, como manhã e noite. Em Curitiba, o tempo esquenta um pouco, mínima de 11 graus e a máxima chega aos 21 graus. Essas informações são do portal Climatempo.
E o Uninter Informa fica por aqui. Acompanhe mais em facebook.com/jornalismouninter e no portal mediaçãouninter.com.br. O Uninter Informa normalmente é exibido ao vivo toda sexta-feira a partir das 6h10 da noite, pelo Facebook do curso de jornalismo Uninter e pela rádio Uninter em uninter.com/rádio. Esta edição foi gravada e o conteúdo deste e dos outros programas anteriores você ouve em mixcloud.com/uninterinforma. Eu sou Douglas Miranda, na apresentação, editora-chefe Nicole Beck, na produção Luiz Gustavo, Eduardo Igor, Amanda Zanluca, Sabrina Fernandes, Alexandre Nascimento, Janaína Guimarães. Orientação do projeto e coordenação do curso de jornalismo Uninter, professor Guilherme Carvalho. Obrigado a todos e até logo!